colega da Agricultura já falou disso, um conjunto de ligações a partir do Alqueva, era de facto para o Algarve que era necessário fazer esta maior concentração de verbas na perspectiva da defesa daquele mesmo território em face da seca. Mas sempre com um propósito, e agora sou eu a citá-lo, citando-me, se me permite fazer desta forma, o propósito de assegurar que não vai haver menos água. Porque é absolutamente ilusório nós pensarmos que vamos ter mais água. E porque a chuva é menos no Algarve, o que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, e sobretudo, aumentar a eficiência. Dei até um exemplo, 14 milhões de euros já para as redes de domiciliárias. Um valor superior a esse, que poderei dá-lo, se quiser, para a agricultura. A captação mais profunda na albufeira de Odeleite. Mas dois grandes investimentos. Uma nova captação no Pomarão. Para quê? Para colocar água no sistema de Odeleite de Lixo. Porque não fazem falta barragens para estar vazias. Faz-me falta é água nas barragens que existem. A mim, e penso eu que a todos. E por isso mesmo é essencial ter esta nova captação. Esta captação tem uma vantagem muito grande. Pode não ser usada, não obriga a uma continuidade no seu uso, pode ser usada apenas, por exemplo, de novembro até abril, quando comumente existe uma maior disponibilidade hídrica. E por isso mesmo tem, de facto, esta grande vantagem. A outra, a dessalinizadora, cujo estudo de impacto ambiental agora está a iniciar-se. Ó Sr. Deputado, nós a cada ano temos mesmo mais conhecimento. E há coisas que fazemos todos os anos. Por exemplo, em outubro, procedemos, de facto, ao baixar intencional do nível de água nas barragens. Olha, se não tivéssemos feito há dois anos da Agueira e na Raiva, o que teria acontecido no Baixo Mondego? Precisamos dessa capacidade de encaixe. E precisamente porque precisamos dessa capacidade de encaixe, e porque este ano, outubro, foi um ano tão chuvoso como é o costume, fizemos aquilo que era comum fazer-se. Fomos logo surpreendidos em novembro, mas isto é absolutamente imprevisível. De facto, em novembro, praticamente não choveu em Portugal. Em dezembro, um bocadinho mais. Em janeiro, outra vez, números próximos do zero. Agora, sim, nós temos cada vez mais soluções de fundo que passam pelo conhecimento. Não negando, não posso negar, que é a cada ano e a cada ciclo hidrológico que nós tomamos as medidas certas. De outra forma, é morrer de véspera. E morrer de véspera significa inibir usos sobre os quais, até nas perguntas da sua colega de bancada, já estão aqui, passam por trás, e muito naturalmente, pelas perguntas que a sua colega de bancada fez. E é por isso mesmo que nós temos o plano certo, sabendo que vamos ter cada vez menos água, e não podemos ter a ilusão de multiplicar usos que possam necessitar dessa mesma água que não iremos ter no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, dividirei a minha intervenção em duas perguntas, em dois momentos diferentes, uma primeira ao Sr. Ministro e depois uma à Sra. Ministra. E em relação àquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, que nós temos de estar preparados para haver menos água no futuro, eu creio que essa verdade é inatacável. Ela decorre dos factos, de todos os dados científicos que estão disponíveis, decorre do painel das alterações climáticas que os cientistas já há anos têm produzido nos seus relatórios essa indicação, e decorre também, na mesma linha de raciocínio, de uma análise óbvia. Na Europa, é na bacia mediterrânica e, em particularmente, em Portugal e Espanha, que os efeitos de secas se sentirão mais no futuro. E tudo isto que eu disse, e aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, não é novidade hoje, não era novidade ontem, não era novidade anteontem, não era novidade o ano passado, não era novidade sequer quando o Sr. Ministro chegou ao Governo. Portugal tem de estar preparado para viver com menos água, porque é isso que o futuro nos vai condenar. E desse ponto de vista, é curioso perceber que há um conjunto de investimentos estratégicos e um conjunto de escolhas estratégicas que foram proteladas no tempo. E isso sim é a responsabilidade de uma governação que não foi previdente nesta matéria. Vamos a exemplos concretos. Nós temos no Algarve um conjunto alargado de campos de golfe, exatamente no mesmo sítio onde o país enfrenta as piores dificuldades de seca. Dessa quantidade de campos de golfe, 40, apenas 2 utilizam atualmente água reciclada, isto é, água que resulta do tratamento das águas residuais. E a pergunta é, como é que 6 anos depois do Sr. Ministro estar no Governo, tantos anos depois de sabermos que Portugal tinha que viver com menos água, esta matéria simples, óbvia, a quem quer que se debruce sobre este tema, não foi devidamente acautelada. E agora a resposta que nos é dada é que será para o futuro, será até 2025, sabe-se lá se não será para depois disso. Esta é a pergunta-chave. O que é que o Sr. Ministro andou a fazer durante os 6 anos que esteve para lidar com esta matéria? Fundamental, um dos pilares fundamentais para a resposta do Algarve. Segundo, sabemos agora, há aqui notícias públicas sobre essa matéria, que, por exemplo, uma junta de freguesia aqui em Lisboa vai utilizar também águas residuais para regar jardins, para limpeza de vias públicas. Mais uma vez a pergunta, como é que um país que está no olho do furacão das alterações climáticas na Europa tem uma previsão de redução de água que não é de agora, já vem do passado, só agora, de forma esporádica, até quase como caso de estudo, é que faz estas novas utilizações da água? Como é que nós não nos preparamos antes? E eu creio que essa é a pergunta em que o Sr. Ministro chumba o teste. E esta é a pergunta fundamental que lhe queria fazer. Há uma segunda pergunta que decorre do relacionamento com Espanha. Nós sabemos que parte dos nossos recursos hídricos vem, transpõe a fronteira, por isso vem do espaço espanhol. Em particular, o Rio Tejo tem, historicamente, nos últimos anos, um problema de falta de água, porque a Espanha, como é reconhecido, retira água do leito do Tejo, desvia água do leito do Tejo. E eu pergunto-lhe diretamente se o Governo tem acompanhado esta realidade, que é ainda mais difícil de enfrentar nos períodos de seca, se tem acompanhado que se Espanha tem cumprido ou não os caudais ecológicos, se garante que a Espanha está a cumprir os acordos com Portugal e se não considera que esses acordos estão a ser manifestamente também lesivos para os interesses do Estado português. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado tem toda a razão. Espanha usa água, é normal. O rio nasce em Espanha e Espanha usa água desse mesmo rio, tendo Espanha um muito maior stress hídrico do que Portugal tem. Espanha cumpre rigorosamente a Convenção de Albufeira e vai além disso, porque, por exemplo, e isso vem desde a origem da Convenção e é uma evidência que assim seja, é que há um mecanismo de exceção para quando o ano se afasta muito daquilo que é a quantidade média de pluviosidade. E nestes 6 anos, nunca a Espanha utilizou esse mecanismo de exceção. Isto é, ainda que o pudesse fazer, transferiu para Portugal também sempre a água que era obrigado a transferir. Sr. Deputado, sim, de facto, temos menos água. E isso não é consequência em todo o lado das alterações climáticas. Aprendemos, como a colega de bancada sua, relembramos o nome da expressão evapotranspiração. E, de facto, havendo um aumento da temperatura, há mais evapotranspiração. Isso acontece no mundo e até chove mais. Na bacia mediterrânica é que isso não acontece. Sr. Deputado, os golfos do Algarve, olhe, mais 2 até ao final deste ano, com uma obra que faltava fazer, e mais concretamente uma estação elevatória à saída, se assim posso dizer, de uma das etares do Areal Santo António, mais 2 campos de golfe passarão a ser regados a partir de águas residuais e existem condições técnicas para que quase todos venham a ser regados por águas residuais. Há, não sei se 2, 3, que a cota à questão obrigavam a uma quantidade de energia tão grande que, de facto, era pior a emenda que o soneto, mas todos o poderão ser. Sobre a reutilização, mas, Sr. Deputado, dá muito pouco tempo a diretiva que permite a reutilização das águas residuais. E, aliás, é até de todos os diplomas, e que eu me recordo de ter participado na sua aprovação à escala da União Europeia, a única em que existe uma condição de alguns dos países não fazerem a transposição dessa regra. Isto é, há uma profunda reação errada, concordo inteiramente consigo, mas há uma profunda reação errada relativamente à reutilização das águas residuais na Europa. Os países do Norte não sentem esta dificuldade e acham que há aqui riscos para a saúde pública. Não há. Se tudo for feito com regra, não há. Mas, de facto, esta é uma realidade recente em Portugal. Lembro-me bem do caso da Etarda Magna, em Beja, em que a água foi preparada para poder regar os campos ali à volta e vimos-nos aflitos, aflitos, é assim que se diz, para encontrar um proprietário agrícola que quisesse connosco fazer a experiência. Encontramos-o. Correu tão bem que, neste momento, temos mais procura do que temos oferta. Repito, o quadro comunitário de apoio que herdámos não é crítica nenhuma sequer a ninguém, não estava preparado para tal, porque embora, pelos vistos, há seis anos atrás, para si, Vossa Excelência será um iluminado, isto era claro, não era para as nacionalidades portuguesas. Não era mesmo. Não era mesmo, e não havia verbas do POCUR que lhe pudessem ser destinadas. E repito, isto não é nenhuma crítica para ninguém. É um facto. Conseguimos que 4 milhões de euros desse mesmo POCUR fossem para esses projetos. E que no próximo quadro comunitário de apoio, já disse o número, repito, sejam 57 milhões de euros. Desses 4 milhões de euros estão executados cerca de um. Porquê? Porque esta, de facto, ainda é uma realidade recente. E aquilo que nós temos de ter aqui é muito mais do que afinar o tratamento, é termos sempre uma perspectiva de fit to purpose, isto é, de sabermos para que é que queremos usar essa mesma água, por forma a calibrar o tratamento dessas mesmas hectares. Sim, Sr. Deputado, a única verdadeira fábrica de água que nós podemos ter é mesmo a dos efluentes tratados. E essa é uma grande aposta que temos que fazer para podermos ter princípios de economia circular naquele que é, de facto, o mais circular dos bens que temos, de acordo com a natureza, que é a própria água. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Ministro, eu tenho todo o respeito pelo conhecimento que o Sr. Ministro tem das alterações climáticas e, por isso, eu sei que não estava a falar a sério quando dizia que há 6 anos ninguém sabia que Portugal ia ter um problema de seca. Sabia-se. Era uma consciência que existia até para lá dos meios políticos, meios académicos e a palavra da consciência social. E, desse ponto de vista, a única coisa que eu registo é que, na resposta que deu, desviou a resposta do uso das águas residuais tratadas para usos de agricultura. E eu até admito que é uma das possibilidades. Mas não era disso que eu estava a falar. Falei do exemplo dos campos de golfe, que há muito tempo que deviam ter essa obrigação, como têm noutros países e que não têm. E falei-lhe do exemplo, por exemplo, de limpeza de ruas, limpeza urbana. Coisas que devêm também de práticas que o Ministério do Ambiente poderia e deveria zelar que acontecessem. E não o fez. Eu creio que aqui há uma crítica, o Sr. Ministro também deveria ter agora a seriedade para reconhecer que o Governo não geriu como deveria ter gerido. Este que é um dos pontos fundamentais, que é tornar a água circular também no que é o uso humano. Mas, Sra. Ministra, gostava de utilizar os segundos que me faltam para lhe fazer um conjunto de perguntas. Eu registrei que a Sra. Ministra deu uma resposta ao PSD dizendo que um dos problemas mais reais da seca neste momento, nestes dias, se prende com a alimentação animal. No entanto, na sua primeira intervenção não teve uma única palavra sobre a matéria. É curioso como foi na resposta a um grupo parlamentar que o identificou. E sobre isso eu gostava de lhe colocar várias perguntas, porque elas ficaram sem resposta. Que apoios é que possam existir para essa alimentação animal? Como é que vão ser distribuídos? E acima de tudo, e este ponto é fundamental em todas as políticas do Ministério da Agricultura, que garantias de equidade na sua distribuição? Eu disse que este ponto é fundamental porque nós olhamos para vários dos exemplos que deu aqui de resposta às questões da seca, por exemplo, o uso de sistemas de rega mais eficientes, e nós percebemos que ele é logo direcionado para os setores que atualmente já são os mais produtivos e mais rentáveis da agricultura nacional, e não para ajudar a uma transformação da nossa agricultura, à melhoria daqueles que têm ficado para trás, porque não são tão rentáveis, porque não são tão produtivos. Dito de outra forma, são as atividades intensivas sempre, sempre, sempre preferidas pelo Governo que, mais uma vez, vão ser beneficiadas com este apoio. E eu creio que isso não é sustentável. Porque quando nós falamos de seca, temos de falar do uso da água, mas também da função dos solos. E desse ponto de vista, tornar os solos apenas e só rentáveis para as tais culturas intensivas não é uma perspectiva de futuro, de resposta às alterações climáticas, de resposta a períodos de seca. Mas um exemplo concreto, eu não referi ao Sr. Ministro do Ambiente, podia tê-lo feito no Algarve, por exemplo, qual é a racionalidade ambiental. Eu a económica percebo, mas a racionalidade ambiental e da agricultura, de estar a ver um aumento, uma expansão da área para a produção de abacate, exatamente no sítio do país que menos água tem para disponível, quer para consumo humano, quer para a agricultura. Não faz sentido. Porquê? porque não há um pensamento estruturado sobre esta matéria. E para terminar, a senhora ministra diz, bem, mas nós temos agora, face à guerra que ninguém desejava, mas que está a acontecer, face à conjuntura mundial em que há uma escassez de bens, nós temos de dar uma